Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Hertz, edição de Vítor Moreira. Olá, boa tarde.
Boa tarde. O caudal do Tejo vai continuar a subir nas próximas horas. Comissão Distrital de Proteção Civil mantém o plano de emergência especial na bacia do Tejo, no nível azul. Junta de Freguesia Urbana Tomar reúne com associações para dar a conhecer novas normas de apoio ao associativismo. António Gameiro, reeleito presidente da Federação Distrital do Partido Socialista de Santarém, quer que o governo invista mais na área da saúde.
Nesta quarta-feira vamos ter céu geralmente muito nublado, com chuva forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir de fortes de granizo acompanhados de trovoada. Vamos ter queda de neve nos pontos mais altos da Serra Estrela, o vento vai ser de moderado a forte, vamos ter rajadas de 110 km/h nas terras altas, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde. Vamos ter pequena descida da temperatura máxima. As máximas previstas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são de 12 graus para Porto Alegre, 14 para Castelo Branco, vamos ter 15 graus de máxima para Lisboa, 16 para Coimbra e 17 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima é de 16 graus. Avançamos com as notícias da Rádio Hertz, a edição de Vítor Moleiras, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moleiras.
Sejam bem-vindos. O caudal do Rio Tejo continua com variações, apresentando uma média de 1.300 metros cúbicos por segundo. As barragens de Fratel, Pracana e Castelo do Bode têm debitado nas últimas horas valores, com alguma flutuação entre os 1.100 metros cúbicos e 1.400 metros cúbicos por segundo no conjunto das barragens. Vão verificar-se algumas oscilações dos caudais nas próximas horas, com tendência de subida. Para esta manhã está já a fazer-se sentir uma pequena subida das alturas hidrométricas. O regresso total das águas ao seu leito normal será lento, dificultando a normalização da circulação rodoviária. Desta forma, a Comissão Distrital de Proteção Civil mantém o nível em alerta azul, tentando a instabilidade meteorológica, e que ainda se verifica, mantém-se todas as recomendações efetuadas pela Comissão Distrital de Proteção Civil. Neste momento, as estradas afetadas pela situação hidrológica são no município de Corujo, estrada municipal 590, em Coço, Santa Justa, que se encontra submersa, e no município de Santarém, a ponte de Alcaides, Almeijão, imersa. Mais de 3 dezenas de coletividades que têm a sua sede na área da União de Freguesias São João e Santa Maria dos Olivais estiveram reunidas com o elenco da Junta Urbana para abordar a questão do regulamento da Junta de Freguesia para a concessão depois ao movimento associativo. Augusto Barros, em declarações à Hertz, dá conta deste encontro, que serviu para dar a conhecer as regras a que ficam sujeitas a partir de agora as associações, sempre que pretendam solicitar o apoio financeiro da Junta para as suas atividades.
Temos que levar à Assembleia de Freguesia para ser aprovado, foi uns novos regulamentos para que a gente pudesse trabalhar com justiça e dentro dos parâmetros que obedecem o que é dado de apoio às coletividades, os intercâmbios que pode haver entre as coletividades e a Junta, as parcerias que podem ser dadas entre as coletividades e a Junta, e esses pontos foram focados nessa reunião. Caso houve uma aderência que eu esperava até mais ainda, mas mesmo assim foi muito bom, à volta de 38, 39 coletividades que lá tiveram, associações, foi bom, mas havia outras que são fundamentais e que nós, muitas vezes, somos parceiros também, e não apareceram, foi pena, porque acho que isto tem uma certa base de interesse, porque há regras a cumprir, e essas regras é bom que todas saibam, porque há sempre a coletividade pede apoio à ajuda de freguesia. A ajuda de freguesia, dentro das suas possibilidades, sim senhor, apoia. Isto hoje em dia, com as novas regras, isto cada vez está mais complicado, cada vez nós temos que certificar melhor os dinheiros que damos A, B ou C. E estes dinheiros têm que ser dados com regras que as coletividades têm que pagar, as coletividades têm que estar legalizadas, têm que estar todas em ordem, o que muitas vezes a gente não estava à procura, mas agora são muito obrigados a procurar, têm que nos dar, até ao fim deste mês, o sistema para poder receber os apoios e até outros apoios que possam para eventos que queiram fazer, têm que nos dar o plano de atividades anual, têm que nos mandar para cá, para que a gente possa estudar e saber que está, que não tenha dívidas à Segurança Social, nem a outras dívidas que possam afetar, E esses são casos que nós tivemos discutido todos em reunião, e todos concordaram, até para fazer um pouco mais de justiça, que as coisas sejam.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizaram-se no passado sábado eleições para a Federação Distrital do Partido Socialista de Santarém e para o Departamento Federativo das Mulheres Socialistas. António Gameiro foi reeleito como Presidente da Federação Distrital de Santarém e, nas Mulheres Socialistas, Mara Lagriminha é a novo líder. O 28º Congresso Distrital de Santarém realizou-se em Fazendas de Almeirim e onde, além da discussão e votação das moções políticas, foram eleitos vários órgãos distritais, apresentando-se uma única lista a representar Tomar, que é a concelhia, recorde-se, com maior representatividade distrital. Contactado pela ERS, António Gameiro fez referência a algumas das principais prioridades dos socialistas distritais para o atual mandato de 2 anos, onde se inscrevem questões como a poluição, as acessibilidades ou ainda a saúde. E precisamente no tema da saúde em particular, António Gameiro defende o reforço do investimento, mas também a contratação de mais profissionais por parte do Governo, no sentido de resolver uma situação que considera grave do ponto de vista da assistência às populações do distrito.
Precisamos, de facto, de uma aposta numa melhor ainda reorganização do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Precisamos das obras no Centro Hospitalar de Santarém, mas também precisamos de uma outra atenção na gestão, de uma outra atenção nos cuidados às pessoas nos hospitais e de um apoio que signifique alguma coisa para as pessoas de expressão nem da sua deslocalização. Por outro lado, ao nível dos serviços primários, há uma ideia que temos vindo a afirmar e que o Sr. Ministro já por duas vezes, Ministro da Saúde já por duas vezes nos disse que está a ser estudada, que é haver para os concursos públicos de médicos e outros profissionais de saúde, como enfermeiros, medidas discricionárias e diferenciadoras positivas para atrair jovens médicos, jovens quadros da área da saúde, jovens enfermeiros, para os concelhos que têm vindo a ver sempre e consecutivamente os concursos para esses profissionais de saúde completamente vazios e, portanto, sem candidaturas. E, portanto, nós queremos que esses concursos tenham candidatos e, para terem candidatos, essas pessoas com essas formações têm que se sentir atraídas a vir viver e a vir vivificar, a vir, de certa forma, enriquecer aquilo que são os nossos territórios. E, para isso, o Governo tem que ter à cabeça, quando abre os concursos, essas medidas, tem que ter protocolos de parceria com os municípios, tem que ter algumas entidades da sociedade civil envolvidas para que se possa fazer a inversão da situação que vivemos hoje, que é dramática do ponto de vista da saúde no distrito. Há aqui uma questão de rede nos cuidados primários que é muito importante e que tem a ver também com a abertura dos centros de saúde a tempo e a horas e o seu encerramento o mais tarde possível no dia-a-dia e que tem a ver com a colocação de profissionais de saúde nas extensões de saúde.
A melhoria de um conjunto de acessibilidades no distrito é também uma das prioridades definida para o mandato de 2 anos do reeleito presidente da Federação Distrital do PS, Santarém. António Gameiro disse à ERTS que há falhas ao nível do distrito no que se refere ao plano rodoviário nacional, aspecto que tem vindo a ser trabalhado com o Governo e deu alguns exemplos.
Nós temos estado a trabalhar com o Governo no sentido de alertar o Governo para a finalização do Plano Rodoviário Nacional. O Plano Rodoviário Nacional de 2000 tem, no Distrito de Santarém, uma falha. Ou seja, o resto do IC3 de Almeirim até o entroncamento não foi construído com a travessia do Tejo e nós precisamos desse eixo rodoviário construído ou projetado no próximo mandato. Portanto, não queremos que o Governo faça aquilo para os quais não tem receita, mas que faça aquilo que é necessário. E quando o Estado definiu em 2005 o Ecoparque do Relvão como o destino do tratamento dos resíduos perigosos do país, com certeza que não estava a pensar que todos os resíduos perigosos do país iam passar na 118, passando e atravessando Almeirim, atravessando Alpiaça, atravessando a Chamusca, atravessando a Carregueira e na direção para a Estrada Nacional, ao Tramalhal e depois voltar para o parque, para o Ecoparque. Portanto, o eixo que estava traçado e que está no Plano Rodoviário Nacional tem que ser cumprido com uma nova travessia do Tejo em Constância, que liga à A23 e que ligue ao IC13 para Condeixa e que, Condeixa Coimbra, e que complete a rede rodoviária no distrito. Claro que há outros investimentos a fazer em termos de acessibilidades, mas este é central, porque é uma veia aorta que está cortada ao meio, que corta o desenvolvimento do distrito. E nós queremos um desenvolvimento conjunto, ao mesmo tempo queremos resolver problemas que se arrastam, como estes a Ponte da Chamusca, porque só existe porque a maioria dos caminhões que vêm de norte para o Ecoparque passam todos para a Ponte da Chamusca e não têm outra ponte de passar. E, portanto, nós precisamos, de facto, da resolução deste problema, quer a sul, com depois uma intervenção na requalificação da 118, que hoje é uma estrada completamente degradada e desqualificada, e com essa nova via rápida que esperamos possa ajudar a desviar o trânsito pesado da 118, trazendo assim, digamos assim, outra qualidade de vida também para aquelas populações. A norte, uma ligação que resolva a entrada dos caminhões no Ecoparque do Galvão e, portanto, que desaluvie a Ponta Chamusca.
Rádio Web, a primeira a informar.
Duarte Marques e Hugo Costa, os dois deputados do Distrito de Santarém, comentadores residentes do programa Médio Tejo em Revista, questionaram-se sobre o papel da Agência Portuguesa do Ambiente e Poluição no Nabão e na região. O jornalista António Feliciano conduziu o programa e tem os pormenores.
Os recentes focos de poluição no Nabão foram um dos temas em análise no recente Médio Tejo em Revista da ERTE, espaço informativo que conta com as presenças de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados eleitos para a Assembleia da República por Partido Social Democrata e Partido Socialista, respectivamente. Como é de domínio público, durante a última semana houve lugar a uma reunião entre o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e um representante da Agência Portuguesa do Ambiente, sendo que esta entidade, num curto espaço de dia, começou por dizer que a poluição mais não era do que causas naturais, mas depois já deu como identificados 12 focos poluentes. Hugo Costa marcou presença nesse encontro e foi questionado sobre a posição da APA.
Só todos aqui falámos que muitas vezes não há meios, não há pessoas suficientes para ver as situações, porque os meios são sempre insuficientes. A verdade é essa. Acho que as primeiras informações da APA não foram as melhores. Tanto que a APA depois também já refez a informação. As primeiras informações da APA estiveram longe de ser as melhores. Parece-me a mim que isso é óbvio. Também noutros casos a APA pode não ter ficado assim tão bem no filme, por exemplo na questão do Tejo, mas neste caso a APA obviamente nunca poderia ter vindo para a opinião pública logo no dia a seguir dizer que aparentemente eram causas naturais e que havia um conjunto de... que não era a tarde cessa, etc. Quando passado 2 ou 3 dias apresenta dados que não eram tão assim quanto isso, porque, obviamente, os dados em concreto, depois de analisados, são feitos com muita atenção. Eu acho que, neste caso em concreto, é perceber, como outros a nível de poluição, perceber o foco poluidor. As pessoas que são de Tomar sempre souberam que sempre existiu poluição no Rio Nabão. Sempre existiu. E bem mais grave do que temos hoje, se calhar. Há 30, 40 anos atrás, quando Tomar era uma cidade com uma pujança industrial que hoje não tem, a poluição do Rio Nabão tinha dimensões até bem mais assustadoras do que tem hoje. Agora, obviamente que as pessoas têm hoje uma necessidades diferentes e também não aceitam o que aceitavam no passado. Eu acho que, muito sinceramente, esta equipe de mais do que o que é que se passou mal até nesta semana, acho que uma equipa constituída para a Câmara Municipal de Tomar, para a Câmara Municipal de Varém e pela APA, tem obrigações de conseguir identificar o problema e encontrar as soluções para mim.
Por sua vez, Duarte Marques voltou a criticar o modus operandi do governo, quando pressionado por autarcas socialistas, classificando que esta situação é uma forma de adiar problemas.
Nós podemos tentar perceber que as pessoas estão empenhadas, e finalmente estão empenhadas, mas também podemos perceber o que é que isto quer dizer. O modus operandi deste governo e deste ministro é sempre este. É... quando há um autarca socialista que se queixa, ele vem a correr para o terreno, faz uma reunião, cria um grupo de trabalho e vai tentar resolver o problema. E o Hugo está-se a rir e diga assim, Hugo, como é que foi em Torres Novas?
Mas é importante resolver o problema ou não?
Não, mas o que é importante é resolver o problema. Queres ouvir ou não? Não é isso. Esta coisa de um grupo de trabalho, juntar a Câmara de Orém, a Tomar, o ministro, a APA, o seu ministro é um herói, vem chamar toda a gente à pedra, isso a mim diz-me zero. O caso de Torres Novas, também houve uma comissão independente, que andaram lá todos e juntaram toda a gente. Isto é forma de adiar problemas. O problema da poluição é um problema de ação e de fiscalização. Não é uma reunião do ministro com a Câmara de Tomar. A senhora Presidente fez o que tinha a fazer. Isso. Sr. Presidente, a competência dela é chamar a atenção ao ministro, ir falar com ele, dizer ao ministro que a seguir diz que a APA vai atuar. E depois a APA quer mais e não tem. Qual é o problema da intervenção dos ministros nestas coisas? A APA tem recursos escassos. Eu não vou repetir aqui outra vez que nós propusemos no Orçamento de Estado tirar dinheiro do metro de Lisboa.
Isso para resolver o problema. Não resolveu o problema diretamente.
Ou, se tu tiveres 20 fiscais, passares a ter 30, o problema da APA é que a APA não pode atuar quando o ministro liga. A APA tem que atuar sempre. Não é quando há uma pressão de um presidente de Câmara e o ministro vai a correr, que a seguir tira a APA de onde ela devia estar para ir para Tomar. Ou tira de Tomar para ir para Abrantes, se é a presidente de Câmara de Abrantes a falar. Ou ser o presidente de Câmara de Mação a falar. Para fiscalizar o ambiente em Portugal. Quem disser o contrário está a mentir e a enganar as pessoas.
Informação na hora certa.
Correu na passada sexta-feira a consulta pública. A sua opinião conta sobre a requalificação da Escola das Tílias, na qual o Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, apresentou o projeto para aquele espaço, nomeadamente para o edifício, para a zona envolvente e o seu destino após a requalificação. O espaço exterior vai dar lugar a uma praça que terá dignidade e esta zona da cidade, nomeadamente à Rua 1º de Maio e à zona que circunda a Igreja Nossa Senhora de Fátima, uma obra que se prevê iniciar ainda até final do ano fechado e definido, mas que o projeto do edifício ainda está em aberto e que as opiniões manifestadas serão tidas em conta no avançar deste processo, manifestando total abertura para receber mais opiniões. O futuro do espaço foi outra das questões abordadas e algumas ideias ganham consistência, como é o Centro para a Juventude, com ligação ao insólito e dos fenómenos pela conexão que existe entre esta temática e a cidade do entroncamento. O Executivo apelou aos municípios que tenham ideias e opiniões para a Escola das Tílias para as fazerem chegar por e-mail, porque todas as opiniões são válidas e podem contribuir para melhorar este espaço que é de todos para todos. Vila do Sardual vai voltar a vestir-se de roxo para receber a procissão dos Passos do Senhor. É no domingo, dia 18 de março, com a Eucaristia a ter início por volta das 16 horas. À semelhança de anos anteriores, são esperadas milhares de pessoas que afluem à vila para participar nesta emblemática procissão. Com saída da Igreja Matriz, o cortejo integra o Sermão do Encontro, na Praça da República, que culmina com o encontro das imagens do Senhor dos Passos e da Sua Santíssima Mãe. A procissão prossegue depois com as duas imagens, a caminho do Convento de Santa Maria da Caridade, onde é proferido o Sermão do Calvário. Toda a procissão decorre ao som de marchas fúnebres, interpretadas pela Filarmónica União Sardualense. Para esta manifestação religiosa, a Câmara Municipal de Sardual coloca cerca de uma centena de faixas roxas nas janelas e varandas das ruas principais e disponibiliza transporte em autocarro à população de todas as freguesias que pretendam participar nas cerimónias. E é tudo. Assim fechamos. Voltamos quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.